A paz do Senhor, meus irmãos. Os louvores que nós cantamos, ele já diz toda a mensagem que nós iremos ministrar, meus irmãos. Somos dependentes de Cristo Jesus. E como nós somos? Em todos os sentidos de nossa vida, nós dependemos desse Deus maravilhoso. Desse Deus que é único em nosso coração, em nossa igreja. Vamos fazer uma leitura, todos juntos? Eu vou pedir para que os meninos coloquem aqui no telão, para a gente ler em conjunto o Salmo 127. Vamos ler? Em nome do Senhor Jesus. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém, Jesus? Vamos orar todos juntos em nome do Senhor Jesus? Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Nós já cantamos, nós adoramos ao Teu nome e nós declaramos que nós somos totalmente dependentes de Ti. Que todos os nossos planos estão em Suas mãos, ó Jesus. E esse salmo, Pai, diz toda essa verdade para a nossa vida. E nessa manhã, eu tenho certeza, ó Deus, que o Espírito Santo está aqui movendo os corações para escutar da Tua palavra e entender da Tua palavra, ó Deus, que é fiel e digna de toda aceitação. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, ó Deus, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, podem se sentar, por favor. Hoje estou incumbido de trazer a palavra, a pedido do pastor William. O pastor William está ausente, porque ele está num congresso chamados para servir, ali no litoral norte, não, desculpe, no litoral sul, em São Vicente, e ele solicitou para que eu trouxesse a palavra nessa manhã. Estamos aqui, meus irmãos, para ministrar mais uma vez. E eu sou grato pelo convite do pastor Willy, também sou grato pelo pastor Gil, que da última vez que eu ministrei a palavra, ele me passou algumas orientações. Obrigado, pastor. E hoje nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor Jesus para a igreja, que é uma incumbência de muita responsabilidade, mas é uma incumbência também de gratidão para nós. E como Elismar falou no começo, nós estamos dando continuidade à série Vida com Deus. E o tema de hoje, sem o Senhor, tudo é vão. Nós cantamos os louvores citando exatamente isso. E é interessante, meus irmãos, que essa série de salmos, ela tem falado muito ao meu coração e eu tenho certeza que ela tem falado muito com o coração de vocês, o coração da igreja. Porque o salmo... Todos os salmos, eles são completos, e quando nós estudamos a fundo, nós vemos o valor disso em nossas vidas. Essa semana, eu até comentava com o Edicélio, em nossa conversa, que quanto tem edificado a igreja, quanto tem erguido a igreja essa palavra sobre salmos. E os salmos, ele é o maior livro da Bíblia, como todos os irmãos sabem, ele também não teve um único autor. E o salmo que nós iremos falar nessa manhã, ele foi escrito por Salomão, um homem sábio. E segundo pesquisas que nós realizamos, ele escreveu 3 mil provérbios e mais de 1000 canções, Salomão. E salmos escritos por Salomão, existem dois, o Salmo 72 e o Salmo 127, que é o que nós iremos falar. E esse Salmo de 127, Salomão, lembra, Salomão era um grande construtor, edificou templo, palácios, muralhas, Mas o mais interessante, meus irmãos, pela sabedoria, mas ele edificava e entregava, como diz nesse salmo, tudo em primeiro lugar nas mãos de Deus. Sem Deus, nada poderia ser realizado e nada pode ser realizado. E o mais interessante também, meus irmãos, que esse salmo, ele é um cântico de romagem. Do Salmo 120 ao Salmo 134 são salmos de romagem, que significa o quê? Que os peregrinos, para subir para Jerusalém, iriam cantando esses salmos. E esse é um dos salmos que os peregrinos estavam cantando a caminho de Jerusalém. E esse salmo, ele traz o quê? O trabalho e segurança, a família só tem sentido se estiver firmada em Cristo Jesus, em nosso Deus. Somente esse sentido. E nós podemos, mesmo sendo um salmo curtinho, nós podemos dividir ele em dois blocos. O primeiro dele diz que a futilidade do esforço humano sem Deus. O primeiro versículo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, se você tem os seus projetos e sonhos, se você não colocar, não submeter esses projetos e sonhos na mão de Cristo Jesus, você acha que o resultado vai ser positivo? Às vezes nós planejamos muitas coisas para a nossa vida, não é verdade? Quando nós planejamos, por exemplo, em nos casar, geralmente o quê? Eu vou me casar, mas eu quero ter uma casa mobiliada. Eu quero ter já um carro para me locomover. Ou quando você já é casado e vai ter o primeiro filho e você quer tudo certinho ali no quarto do seu filho. E você faz projetos, projetos, projetos. Mas às vezes, em meio a tantos projetos, nós nos esquecemos do principal: entregar em Cristo Jesus a nossa vida. Não é verdade? E a correria da sociedade nos leva a isso. A sociedade nos cobra isso. A escola nos cobra isso. O trabalho nos cobra isso. E às vezes até a igreja nos cobra isso. Nós, às vezes, criamos tantos processos de ativismo e esquecemos do principal. Nós só podemos galgar alguma coisa se ele estiver em Cristo Jesus. Se o nosso projeto estiver em Cristo Jesus. Senão não vai adiantar nada, meu irmão. Quantos projetos e sonhos você às vezes deita a sua cabeça no travesseiro e começa a pensar, 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 pensar? Ah, eu vou colocar em prática. E quando você vai colocar em prática, Deus muda totalmente o caminho. Deus muda totalmente a realidade. Isso é uma coisa normal, acontece com todos nós. Às vezes nós planejamos coisas grandiosas para o nosso filho, para a nossa filha, e aí Deus vai lá e coloca do jeito que ele quer, que é o principal. Às vezes nós galgamos tantos projetos, até mesmo na igreja, mas Deus faz o que Ele quer, conforme Ele quer. Por isso é importante nós nos debruçarmos nessa vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, o planejamento, o nosso planejamento de vida, meus irmãos, é joelho no chão. Esse é o principal planejamento. É joelho no chão por quê? No seu lugar secreto. Ali onde você vai colocar todas as situações aos pés de Cristo Jesus. Os mais íntimos dos seus sentimentos, entregue ali a Cristo Jesus. Sem o joelho no chão, meu irmão, sem a oração, esse equilíbrio. E vamos reparar um detalhe, meus irmãos. Como a palavra de Deus está ligada? Os salmos, nós vemos aqui no Antigo Testamento, mas se nós verificarmos os versículos por versículos, a ligação com Jesus é tremenda. Por isso que nós dizemos que Jesus é o centro de todas as coisas, é o centro de nossa vida. Um exemplo que eu dou para vocês é o seguinte: baseado aqui nesse primeiro versículo do Salmo 127, nós podemos ler em Mateus, capítulo 16. E eu gostaria de ler, para nós nos balizarmos nisso. Mateus, capítulo 16, o versículo 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirá a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Aleluia, Jesus confirma isso, meu irmão. O seu projeto e sonho é firmado na pedra, na rocha eterna que é Jesus. E nós ligamos o salmo diretamente a Mateus, ali Jesus falando, e é o ponto de realização de nossa vida. Vamos para o versículo 2. Se o Senhor não edificar a casa, perdão, versículo 2. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É continuação do versículo 1, a parte B. E quando nós falamos disso, meus irmãos, de guardião, nós também trazemos para a nossa realidade. Quando nós temos essa vigilância de Cristo Jesus na cidade, é o nosso cotidiano, é a nossa vida. E hoje nós podemos observar isso. A gente tem um pouco de receio de sair de casa, não tem? Como anda a cidade, como andam as grandes cidades, e principalmente quando nós vemos os noticiários. Ou seja, você tem medo de pegar uma condução, você tem medo de sair com o carro, você tem medo de deixar seu filho sozinho, ir para a escola ou até mesmo ir trabalhar. Mas quando nós observamos que nós temos que descansar, essa é a realidade. Porque não adianta, nós não podemos ficar trancados dentro de casa, nós não podemos viver isolados, nós temos que viver em sociedade, sermos luz a essa sociedade. Então, quando fala desse guardião, é Jesus Cristo guardando a sua vida e guardando a vida dos seus familiares. E guardando num sentido completo. É claro, nós não estamos imunes de problemas, de dificuldades. Claro que não. É óbvio que não. Mas nós cremos nesse Deus verdadeiro. Nós cremos nesse guardião. Guardião do lar, guardião da família, guardião da igreja. E nesse sentido, nós também podemos verificar lá em João, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 5, que diz exatamente isso. Vamos ler aqui essa palavra em João 10, do 1 ao 5. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz. E quando ele chama pelo nome, ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas. E elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz dos estranhos. E nós somos ovelhas de Cristo Jesus, meus irmãos. Nós seguimos a voz de Cristo. E Ele nos conduz. E Ele nos leva. E Ele nos leva em segurança. E isso nos traz a paz. E isso nos traz a tranquilidade. Pois somos filhos de Cristo Jesus. Agora nós vamos para o versículo 2. Que diz: inútil levantar de madrugada, repousar, comer o pão de dores, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Quem aqui gosta de dormir? É bom dormir, não é verdade, meus irmãos? Principalmente no sábado de manhã, né? Você acorda mais cedo ali, parece que o sábado é um chamariz, né? Para você ficar mais na cama. Aí no domingo, que você pode ficar um pouquinho mais, você não fica. Ou seja, é muito bom dormir. E desacelerar. Essa semana eu fui até o médico para verificar um problema de pele que eu tenho, chamado psoríase. E a médica, ao me examinar, ela só falou uma coisa para mim: desacelera. Para um pouco. Desacelera, senão você não vai aguentar. E eu trago isso como exemplo, porque nós estamos aqui falando, não estamos? Que Jesus é a nossa tranquilidade, que nada conseguimos fazer sem Jesus. Só que nós somos humanos. E a médica, a terceira médica que eu passo, a terceira que fala a mesma coisa: desacelera. E a gente, como humano, como falho que somos, a gente acaba não seguindo isso. E como eu falei no início, meus irmãos, nós não estamos imunes de problema. E eu não consigo, às vezes, desacelerar, porque nós enfrentamos tantos problemas na empresa em que nós trabalhamos. Eu enfrentei um problema muito grande na empresa que eu presto serviço, vinculado a alvarás, a liberações do governo, a liberações da prefeitura. Isso desde junho. Mas eu quero até testemunhar aqui, aproveitar essa oportunidade. Desde junho, nós estamos em setembro, início de outubro, e no estralar de dedos, Deus foi galgando o caminho. Aí a minha diretora me chamava para conversar, e eu sempre, claro, friso Cristo. E quando essa semana nós recebemos essa notícia também de uma liberação completa ali da prefeitura da cidade de São Paulo, eu falei para ela: você vê como Deus é fiel? Você vê como Deus é maravilhoso? Aí ela: é, esse Deus que você serve é fiel. E ele é fiel, meus irmãos. Por isso, às vezes eu me coloco numa situação que preciso desacelerar mesmo. Eu digo isso para você, meus irmãos: desacelere. Tente dormir mais tranquilo. Porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Isso não significa que a gente não tem que trabalhar. Claro que a gente tem que trabalhar. A gente tem que correr atrás, pagar as nossas contas, sustentar a nossa família. Mas Deus vai completando cada espaço, meu irmão. É sobrenatural, é incrível. É o Deus do impossível. E Ele completa cada espacinho da nossa vida que a gente pensa que não vai fechar o mês, vai ali, a gente fecha. A gente pensa que não vai conseguir pagar determinada conta, vai lá e paga e ainda sobra um pouquinho. Opa, graças a Deus. É o poder desse Deus maravilhoso que dá aos seus amados enquanto dormem. Vamos ler novamente aqui, meus irmãos? Mais uma leitura para nós entendermos esse contexto da palavra do Senhor Jesus no descanso em Cristo. Mateus, capítulo 11, e o versículo 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho o coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. É Jesus Cristo, meus irmãos. É a palavra de Deus para a nossa vida. É a palavra direto às nossas necessidades. Finalizando esse primeiro bloco, meus irmãos, nós temos o segundo, que vai ali do versículo 3 até o 5, que diz: a bênção da família como dom de Deus. E como é importante, né, meus irmãos? Nós lemos tudo isso de tranquilidade, que nós podemos entregar nas mãos de Deus. Mas nós temos uma família, e como é importante a família ser o nosso suporte, não é verdade? Como é agradável nós termos isso. Porque todos nós aqui somos filhos ou filhas. Nós tivemos ou temos os nossos pais, as nossas mães. Por isso, meus irmãos, que nesse versículo eu trago a necessidade do quê? Honre e valorize aos seus pais. Eu digo isso para os mais jovens: honre, escute os seus pais. Eu vivo falando isso para o meu filho. Falo: um dia você vai me agradecer de tudo que eu estou te falando agora. E eu encho bastante a paciência dele. Mas ele às vezes reclama, mas eu falo: você vai usar isso. Por isso eu trago nessa manhã: honre, respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Traga essa valorização, meus irmãos. Esse ano completou 7 anos que eu perdi meu pai. E agora em outubro completa 5 anos que eu perdi minha mãe. Ou seja, é um sentimento péssimo quando você perde alguém que você ama. E todas as datas, meu pai faleceu um dia antes do meu aniversário. Então eu fico feliz em completar mais um ano, mas ao mesmo tempo lembro do que no meu aniversário eu estava enterrando meu pai. Eu não trago isso, meus irmãos, para que seja um drama, para chamar a atenção dos irmãos, não. Eu trago isso porque, enquanto eles estiveram vivos, eu os honrei e os respeitei. Por isso, meu irmão, se você ainda tem seu paizinho, sua mãezinha, respeita. Se você não tem e você tem filhos, cuide dos seus filhos. Eles são herança. Eles são importantes na vida de Deus e na sua vida. E nós devemos ter os nossos filhos como o quê? Como eles não são produtos. Às vezes nós tratamos nossos filhos como produtos, não é verdade? Que nós damos um celular ali, ele vai ficar jogando. Nós damos um computador, ele vai ficar ali distraído. Não, meu irmão, não. Não. Filhos não são obras do acaso. E tem fases e fases, não é verdade? Dos filhos. Nós enfrentamos a fase bebezinho, vai crescendo, vai virando um pré-adolescente. E às vezes nossos filhos vão tendo os mesmos gostos que nós, né? O gosto musical do Murilo é bem semelhante comigo, né, Murilo? Só um pouquinho semelhante. Mas nós vamos passando isso. Por quê? Coitado, não, ele bom gosto. Nós vamos passando isso, meus irmãos, para os filhos. Assimilando que o quê? A única verdade é Jesus Cristo. E nós, eu quero bater um pouquinho mais nessa tecla sobre os filhos, sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui Salomão escreve que a herança são flechas na mão do guerreiro que devem ser soltos, mas a flecha, ela quer um alvo, ela destina-se a um alvo. Por isso nós temos que criar esse alvo, a necessidade para os nossos filhos. E quem é o alvo? Jesus Cristo. É o alvo. É o centro de todas as coisas. E esse direcionamento, meus irmãos, porque filhos são dádivas de Deus. E eu quero fazer aqui também uma última leitura no Novo Testamento também, para nós ligarmos esses pontos de Salmos com o restante da Bíblia no foco em Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 4, do 4 ao 7. Gálatas 4, do 4 ao 7. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Somos filhos de Cristo Jesus, meus irmãos. E esse salmo direciona isso. Nós somos filhos, a igreja também forma filhos da fé. Filhos que terão que focar a verdade para servirem à sociedade. Então aqui nós como igreja, nós somos irmãos, nós temos filhos aqui, nós podemos conduzir. Como eu falei no começo da mensagem, o pastor Judásio me orientou há meses atrás, me tratou como filho, me orientou. O pastor Willy sempre me orienta também porque nós criamos filhos. E quando nós estamos ministrando aula lá atrás, nós direcionamos esses jovens como os nossos filhos. E você também, meu irmão, pode fazer isso, fazer a sua parte como igreja. Esse direcionamento de filhos na fé. O Salmo 127, meus irmãos, ele nos lembra de três pontos muito, muito importantes. Sem o Senhor, todo esforço é vão. Então não adianta, meu irmão, você levantar cedo, trabalhar, 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 voltar para casa tarde, cansado, se você não tem um projeto de Deus na sua vida. Se você não tem esse direcionamento de Deus em sua vida, não vai adiantar nada. Com o Senhor, há descanso verdadeiro. Vamos entregar nas mãos de Cristo Jesus. É difícil. Às vezes você pode estar falando assim, você está falando aí na frente, mas você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei. Cristo sabe, você sabe. Mas descanse, meu irmão. Descanse, porque às vezes nós nos perdemos, nós olhamos para um lado ou para o outro, a gente não vê uma solução. Mas a partir do momento que nós nos debruçamos na palavra e dobramos o nosso joelho, começa a acontecer, começa a acontecer, começa a fluir. Na família, filhos são herança e flechas para o reino, como nós acabamos de falar. Eu gostaria que o pessoal colocasse aqui na tela de novo para a gente ler uma conclusão aqui desse Salmo 127. Vamos lá, pode colocar, por favor. Não, a conclusão final. Se não tiver, não tem problema. Ah, sim, vamos lá. O Salmo 127 é um lembrete poderoso de que nossa vida, trabalho e família precisam estar alicerçados em Deus. Ele nos convida a viver na dependência dele, reconhecendo a verdadeira segurança e a felicidade duradoura são encontradas quando permitidos que Deus edifique nossas vidas. Aleluia. Você permite nessa manhã que Deus edifique sua vida, meu irmão? Mas permita isso, que Deus faça a edificação na sua vida em todos os sentidos: família, trabalho, igreja, casamento, namoro. em todos os sentidos. Jesus Cristo é o Deus poderoso de nossas vidas, meus irmãos. Vamos ficar em pé agora, quero convidar a banda.
Seu corpo inerte a livre.
Nós temos essa certeza, meus irmãos, que a única solução é estarmos firmados nessa rocha que é Jesus, nosso Deus verdadeiro, nosso Senhor. Queria convidar à frente aqui os presbíteros, se possível, que venham aqui à frente para nós orarmos. E eu tenho certeza, meu irmão, que em algum ponto você tem uma necessidade. E esse é o momento que nós iremos orar todos juntos como igreja, para que nós possamos firmar a nossa fé cada vez mais nesse Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Senhor de nossas vidas. Se você quiser receber oração aqui pelos presbíteros e pastores aqui à frente, fica à vontade. Mas nós iremos orar como igreja, exaltando esse Cristo Jesus poderoso. Aleluia, Jesus.
Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus.
Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus.
Yeah.
Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja.
Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao fim desse culto. Ufa, como Jesus é maravilhoso, não é verdade, meus irmãos? Como Ele faz o impossível em nossas vidas. Como Ele restaura, como Ele renova. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, meus irmãos, que nós entregamos a nossa adoração e o nosso louvor a esse Cristo Jesus. Que a nossa vida seja firmada na rocha de Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus, nossos pés firmados ali. Para exaltar e engrandecer esse Deus maravilhoso. Vamos fazer uma última oração em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Porque nessa manhã, Pai, nós entregamos a nossa vida, o nosso trabalho, nossa faculdade, nossa família e a igreja como um todo. Nós entregamos aos Teus pés. Nós nos dobramos aos Teus pés, Senhor Jesus. Porque todos os projetos e sonhos que nós temos, que temos para os nossos filhos, para a nossa família, estão em Suas mãos, ó Deus. E principalmente o Teu querer em nossa vida é o principal. E é por isso que nós Te adoramos e Te exaltamos, Pai. Não só hoje, no decorrer de nossas vidas. Olhe para nós como igreja, Senhor Jesus. Olhe para nós como igreja, porque somos um só corpo em Cristo Jesus. E é por isso que Te adoramos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e as consolações do Espírito Santo, estejam em nossa vida, na vida da igreja, de toda a família, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus.